Agora sim, ao vivo com o João e a Nath, coisa linda esse casal assim juntinho, meu Deus do céu, e
Aí, galera.
esses troféus atrás, coisa mais querida. Tudo bom? Boa noite, boa noite, sejam
Certo,
muito
boa noite aí,
bem-vindos,
galera. Beleza?
coisa bem
Boa
boa.
noite.
Para quem não me conhece,
Já tem.
sou a Nathalie.
Primeira
Tá
dama.
lá, Nathalie, João e Nath. Juntos e felizes porque vieram de uma experiência muito legal, né? Em Buenos Aires, na Argentina. Vamos primeiro contar assim, saindo do Brasil até chegar lá, como é que foi essa saída do Brasil? Como é que foi voo? Conseguiram fácil, com muita antecedência? Como é que foi para chegar até lá? Vamos fazer assim meio que um passo a passo para a galera que tiver vontade um dia de ir para lá, João. Conta aí, conta pra gente como é que foi, tu
Vamos
e a
lá, então.
Nath.
No início do ano a gente conversou, né, e falando sobre fazer uma prova fora, assim, e aí surgiu a ideia de fazer a meia maratona de Buenos Aires, né? A ideia era fazer a maratona, mas como a Nath está na. Como a maratona de Buenos Aires ela é dividida, né? Então é a meia maratona tu faz agora, final de agosto, né? E agora, no próximo final de semana. Que vai ter, não, nesse no
Setembro.
próximo já é a maratona, então é dividido, né? Então a gente optou para fazer a meia porque ela ainda não tá na fase da maratona, então tá na meia e para os dois correrem e curtirem também juntos, né? Essa foi a ideia, né? Tanto é que eu não consegui ir lá para a maratona de Floripa, porque foram vários alunos, assim, eu queria estar lá presente também na conquista deles, porque a gente já tinha programado essa aí, né? No início do ano já. Já pensava em fazer uma prova fora, uma prova que eu já queria também fazer, né? Principalmente em Buenos Aires, né? Que é uma prova rápida e mudou o percurso esse ano também, né? Então foi uma experiência bem diferente. E lá atrás a gente pensou, ah, vamos já procurar que dia que abre a inscrição. Aí a gente ficou ligado ali na data, que já tinha uma data confirmada, a gente ficou de olho nas passagens de avião, né? Tudo ali. Então, na hora que surgiu a oportunidade de abrir a inscrição, a gente conseguiu fazer pela Ticket Sports ali, né, na Sub4, né? Eu não fiz direto pelo site, mas por questões de segurança, né? Porque é uma empresa brasileira e tal, então a gente acabou optando de fazer lá. A inscrição não é barata, não, tá? Para a gente acaba, né, para estrangeiro, acaba sendo um pouco mais caro do que é comum aqui, por exemplo, Maratona de Floripa. Se eu não me engano, a inscrição foi R$ 450 por pessoa, né? Então, duas inscrições foi R$ 800.
Lá em Buenos Aires,
O que acontece?
450.
Um pouquinho chato. O real está bem valorizado, então, para quem era argentino e poderia pagar em pesos, era uma prova muito barata, né? Acho que dava menos de R$ 100
É, menos de
convertendo.
R$ 100.
Mas para estrangeiros, eles cobram em dólar. Então, o valor,
Pois.
fazendo a inscrição diretamente no site, era muito parecido com o valor que a Sub4 fazia. Então, a gente optou fazer pela Sub4, porque se desse algum problema, né?
Mas
Eles
você não
poderiam tentar resolver com a gente, principalmente porque tem questão de atestado e tal. E a gente não fala espanhol, né?
Só explicar para o pessoal que está linkado aqui com a gente que o Sub4 é uma agência, né, brasileira que faz conexões de corredores com provas espalhadas aí pelo mundo afora, né? E a Buenos Aires é uma delas, né?
Exato, é isso aí. E aí a gente se inscreveu para ela, se organizou, se planejou aí o ano inteiro, praticamente juntando uma graninha para poder curtir lá, né? A gente ficou uma semana praticamente lá, então a Nath pegou férias do trabalho dela, então ela também se programou. Aí eu peguei e fui também, né? Se programei nessa questão. E por ser eu fazer 30 anos, né? Dia 25 de agosto, então a ideia era ir um pouco antes
Parabéns,
lá
parabéns.
e completar os 30 anos lá, né? Fazer diferente, né? Então, também foi por isso, não só pela prova, mas pelo curtir também os 30 anos, né? Completando lá. E
Legal, legal.
a gente foi na quarta-feira, né? Se não me engano,
Quinta-feira.
quinta-feira, né? Dia 24. A gente chegou lá, voo foi super rápido, a gente saiu de Floripa, né? Tem voo direto da Gol, né? Então a gente
Ah,
foi
fizeram de
direto para lá.
Floripa.
Saiu de Floripa, 2 horas e meia mais ou menos de viagem, assim.
Deixou o carro no aeroporto de Floripa, foi até.
Deixei no aeroporto lá deles de Floripa mesmo, tá?
Tá.
Deixei lá, porque a gente, como ia passar uns 7 dias, se não me engano, quanto mais dias tu fica, mais barato tu paga. Então A gente acabou fazendo alguns cálculos nessa questão de estacionamento, ou alugar um carro, isso aqui. Valeu mais a pena a gente levar e deixar o carro lá, assim, né? Então, não foi um custo muito alto, assim, né? Para deixar o carro lá. Deixamos o carro lá no estacionamento, pegamos o voo, fomos para lá. E a gente chegou tarde lá, a gente chegou, acho que umas 7, 8 da noite, né?
Sim.
Então, a gente não foi retirar o kit já. Então, a gente foi na sexta-feira de tarde, acho que foi, né? Retirar o kit, né? Que
Isso.
dava para retirar o kit também na quinta. Então a gente chegou lá, já chegou para descansar tudo, né? E lá tem essa questão, né, Rui? Então, por exemplo, a gente reservou o hotel pelo Booking, né? Reservamos o hotel ali, a gente ficou 3 dias, e lá no Booking dizia que era para pagar em dólar, né? Lá no hotel. E beleza, peguei dólar e fui fazer lá, né? Fazer o pagamento lá. Só que você fala que tem dólar, Rui, é coisa assim, tipo, absurda, entendeu? Eles vão cobrar imposto, eu tinha que pagar 50 dólares de imposto e tudo mais. Só que eu não falei que tinha dólar. E aí tinha a opção de ir lá no hotel, o cara falou assim que poderia pagar em pesos também. E fazendo
Opa!
toda a conversão, eu paguei em pesos. Então eu troquei todos os dólares que eu tinha ali em mãos para poder pagar, né, o hotel. E a gente acabou economizando muito, assim, praticamente de
Saiu pela
500 a 600,
metade.
saiu quase pela metade, assim,
É
para poder
porque,
pagar.
até quando nós chegamos, como a gente não tinha dinheiro, nós fizemos o câmbio oficial ali no próprio aeroporto, só para poder chegar, pegar um Uber e tal. E a cotação oficial é, obviamente, a cotação que eles utilizam nos hotéis e tudo mais, né? Porque tem que gerar nota, imagino. Então, eles vão utilizar o valor oficial.
Sim.
Então, eles iriam cobrar o valor lá em dólares, acho que era 300 dólares. Nós levamos o dinheiro tudo bem certinho. Só que quando chegou lá, ele falou assim: ah, tem mais dos impostos, né? Pô, não temos o suficiente. Daí eu perguntei: quanto que é em pesos? Daí ele falou lá um valor. Só que se eu pegar esses dólares e fazer a cotação por Western Union, ou então até em outras casas de câmbio,
Câmbio Blue, né, que eles chamam, né?
Câmbio Blue, nossa, dobrava o dinheiro. Então, metade do. A gente pagou o equivalente provavelmente a uns 150 dólares, convertendo para o peso. Porque, novamente, se eu
Entendi.
fizesse cotação, trocasse os dólares no Banco de la Nación, acho que é o nome, daria a mesma coisa. Mas como a gente fez no Câmbio Blue, saiu pela metade. E foi maravilhoso.
E tem essa questão, né? A gente querendo ou não, a gente acabou pesquisando algumas coisas de como poder gastar o dinheiro lá, né? Como é que a gente ia gastar o nosso dinheiro lá, né? Trocar o real, fazer o câmbio, etc e tal. Então tem o Western Union, né? Para quem não sabe, aí fica essa dica, porque você transfere o dinheiro para o Western Union, o tanto que você quer por Pix, e em poucos minutos você consegue retirar numa agência. Então eu transferi lá um dinheiro e aí eu fui retirar o dinheiro lá, o papel mesmo, né?
Entendi.
E é assim, tá dando hoje na cotação, né, oficial, tá dando R$ 1 por 160 pesos. Então, é
Nossa.
muito desvalorizado. Então, assim, fazendo esse tipo de coisa vale muito a pena, tá? E a cidade, assim, a gente achou que é assim, pô, andar com um monte de dinheiro, porque você anda R$ 100, você vai andar com 160
Mil
notas
pesos.
ali, né? 160 mil
Pacotão
pesos, 160 mil
de
é coisa pra
dinheiro,
caramba, entendeu? Então, a gente achou que a cidade foi até segura, né? Nesse sentido, porque como a gente foi pro Rio, a gente teve uma noção, né? Que a gente passou muito cartão lá
no Rio.
no Rio, né? Por questões de segurança também. E lá foi bem tranquilo, e tem muito brasileiro lá. Joinvilense, então, a gente encontrou uma família de Joinvilense. E na volta a gente encontrou um casal que estava voltando também de
Legal.
Floripa. Então, tem bastante brasileiro indo para lá, porque
Que eram
eles trabalham.
corredores também, não? Fizeram corredores também?
Não, esses
Não,
não.
esses pontos turísticos.
Ah, estavam
Não.
passeando.
Se eu não me engano, teve uns 4 a 5 mil brasileiros, assim pelo que eu vi, assim, né, na prova, que fizeram a maratona, a meia, né? E assim, a gente chegou lá, fez toda essa questão de câmbio e tudo, né? Fez um passeio já na sexta-feira que já tinha agendado, né? E aí depois a gente foi lá retirar o kit, né? E
Isso.
a expo, assim, ó, eu acho que assim é muito próxima. A do Rio foi muito maior. A expo do Rio foi muito maior pelo local, assim, né? Que dava, assim, porque foi a Adidas também, né? O Rio, né?
Sim.
E o stand da Adidas no Rio foi bem maior que em Buenos Aires, assim.
Bom,
Então tem essa
amiga,
diferença.
eles cadastraram os chips na hora. Então, eu pegava o número e cadastrava na hora. Nós ficamos 2 horas na fila.
Nossa.
Porque a gente até perdeu a reserva para um barzinho lá, que a gente ia comemorar o aniversário de João. Nós ficamos muito tempo. Só que lá no Rio, eu lembro como foi organizado. A gente ficou 10 minutos na fila e tinha muita gente no Rio também, né? Eram todas as distâncias. Uhum. Então, pô, lá em Buenos Aires não era um espaço muito menor, era um espaço até ok, eu achei. Uhum. Mas demorava muito, muito, muito. Mas aí, tipo assim, eu nunca fui uma daquela maneira, sabe? Muitas luzes, muitos...
Eu vi no teu Insta, achei barato, parecia uma balada, né?
Nossa, maravilhoso.
É bem bacana, assim, a Expo deles é bem diferente. Claro que são outros produtos, né? Tinha Garmin lá, tinha outras internacionais, assim. Só que os produtos, assim, pelo que a gente percebeu, eu particularmente, né, percebi, né, os produtos dos stands lá que eles tinham não é tanta qualidade como a gente tem aqui, né? Tipo a LB Run ali, né, que tem a questão da roupa, né? Para corrida, camiseta, assim, não tinha muita coisa com qualidade. O que tinha qualidade de camiseta, assim, de roupa era da Adidas mesmo, assim, né? Da prova mesmo, assim. Uhum.
E preço também, os preços também equivalentes ao daqui.
Isso, a gente comprou, o que a gente comprou na Expo mesmo foi uma caneca da prova mesmo, da meia, né? De Buenos Aires. E também o boné, que a Nath comprou para ela, um boné branco. Se eu não me engano, saiu o quê? 6 mil pesos deu, né?
6 mil pesos.
Da coisa de... Não dá 50 reais, assim. Acho que deu uns 30 reais, mais ou menos. A caneca e o boné, né?
Pô, legal.
Assim, eu acho que não é caro. Se fosse aqui no Brasil, um boné, por exemplo, já seria 90 reais, entendeu?
Por aí.
Então, seria...
Ainda mais da Adidas, né? Era da Adidas, né?
Não. Era da própria organizadora. Não era do...
Ah, tá.
Da Nandu mesmo, assim.
Da marca.
Tem o Instagram. Igual no Rio lá, tinha um stand que era só para as coisas da prova.
Entendi.
Só que da meia de Buenos Aires foi bem menor, né, comparado com a do Rio, né? E o número de corredores da meia maratona, Rui, assim, ó, a gente tava vendo, se não me engano, deu 24 mil inscritos e concluintes do resultado de prova ali deu 20 mil e poucos corredores. Né, só na meia maratona. Então pensa. Era muita gente.
Muita
de Floripa, que eu estava pesquisando aqui, deu 5.400 esse ano, né? Ali, da meia maratona, né? 5.400. Concluintes teve quase 5 mil. 4.933 corredores. Então, assim, a gente percebeu que...
5 vezes menos do que lá.
Total, cara.
Quase assim,
praticamente a quantidade de brasileiros que foram lá correr a meia maratona, né?
Pois então, é.
Assim, o que a gente notou foi a nossa dificuldade de para largada, no primeiro quilômetro, principalmente. Né? Então, foi essa questão. Na retirada de kit, foi tranquilo. Claro, teve uma fila grande.
Pera só um pouquinho. Tu já avançou aí. Só para a gente organizar aqui, no caso da turma. Você estava lá, curtiu, viu a Expo. Aí, no dia seguinte, a largada, que horas que era?
Não, nós retiramos o kit na sexta-feira.
Isso.
Né? À tarde ali, ficamos 2 horas. E aí, no sábado, daí o João colocou a previsão.
Já era passeada.
As ativações pré-prova. Foi o dia de botar a perna pro ar, não caminhar, hidratação.
Leve, assim, né?
E aí aquelas ativações, que é 20 minutinhos de uma rodagemzinha.
20 minutos
no total.
Tá, 20
minutos. De rodagem com uns tirinhos. Só pra dar aquela soltada nas articulações.
Sim. E conhecer um pouquinho lá, né? Ter uma noção de como é que é o lugar.
Sim. Pra ver onde que era a largada. A gente foi no Parque Rosedal, que é bem bonito lá. Nossa, Rui, é muito legal como a cidade inspira esporte, assim, respira esporte. Né? Em Palermo, que é uma região cheia de bosques e parques, tinha muita gente praticando atividade física. Isso era muito
massa.
O próprio Parque Rosedal, ele é um parque que dá a volta em um lago e um rosedal, como o próprio nome diz, né? Como era inverno,
tem
as
rosa,
flores. Tem flores, tem um jardim maravilhoso.
É bonito.
É muito bonito. E ali tinha 2 pistas de asfalto, né? 2 pistas em volta de todo o lago para caminhada, 2 para corrida, 2 pistas, né? Para bicicleta, patins, família praticando atividade física. Você andava
dentro
dos parques e o pessoal tava fazendo treino funcional. Poxa, muito, muito, muito legal e muito bonito, né?
É uma cidade bem ativa, assim, né? Bem, assim, lá você caminha bastante para pegar metrô, para pegar ônibus, né? Tem essa questão. E a gente andou pelos parques, mesmo durante a semana, assim, uma galera correndo, uma galera praticando exercício físico no parque, levando peso para fazer. É, tem os grupos deles lá, né? Que tem também, como aqui, né? Muitas vezes. É uma cidade muito ativa, assim, o que a gente notou, né? Para isso.
Isso vocês aproveitaram o sábado para meio que dar uma geral, assim, nessa área.
Sábado aí, de manhã, né? Aí sábado
de manhã, tá?
Seguindo as orientações da Nutri, né? Isotônico.
Hidratação.
Hidratação. Então, lá o Gatorade eu até postei. Acho que foi a Jirine que falou, meu, desidratação só na outra encarnação. Porque nessa era um isotônico de um litro.
É um Gatorade de um litro.
Sério?
Nossa, bem legal. E lá eles vendem bem grandão. Achei muito, muito da hora.
E...
legal.
Aí a gente descansou ali no sábado, né, tudo, e
dormiu. O hotel ficou próximo ali na largada, o hotel?
Então, tem isso. É, o que acontece? Quando a gente reservou o hotel, a gente reservou contando que a largada fosse em Palermo, né, que dava 1 quilômetro do nosso hotel, praticamente. 1 quilômetro é pertinho, certo, né? Uhum. Só que a gente não esperava que ia mudar o percurso. Mudou o percurso e deu 4-5 quilômetros de distância, praticamente.
Meu. Assim.
Hotel, então mudou, como mudou o percurso, e a gente foi ver para tentar cancelar o hotel lá, e daí não dava mais, e tinha que pagar uma multa que era muito alta, não valia a pena, assim, né? E a gente acabou ficando lá e pegamos um Uber mesmo e paramos próximo à largada. A gente caminhou quase 1 quilômetro praticamente para chegar na largada, assim. Então o Uber deixou a gente próximo ali, a gente marcou um ponto próximo, que as vias acabaram fechando ali, né, na região. Uhum. E quando a gente estava indo para a largada ali de Uber, né, isso era umas 6 e pouquinho da manhã, a largada era 6 horas da manhã, era, né? Uhum. Era umas 10 para 6, mais ou menos, a gente foi para lá, chegamos lá e fomos caminhando. Era muita gente caminhando em direção, Rui, era muita gente. 20 mil corredores, assim, né?
Imagina.
Então é muita gente.
Era
muita gente mesmo, tava escuro, né? Então amanheceu mesmo, era o quê? 10 para as 7, assim, acho que nem 5 para as 7, assim, estava começando, então estava bem escuro, assim, né? E a gente chegou lá.
Estava um tempo legal, não estava chovendo, né?
Estava perfeito. O clima estava 8 graus, assim.
Nossa!
Estava excelente, cara, assim, ó. Tava realmente um. Tanto é que o primeiro lugar fez 59 minutos, né? O keniano lá.
Sim,
então, teve
sim.
Uns 3-4 atletas que fizeram em 59 minutos. Então, foi uma prova rápida, assim. Ó, teve 5 atletas que fizeram abaixo de uma hora.
Uma hora.
É, 4 quenianos e 1 etíope. Então, foi uma prova muito agradável. Claro, eles conseguiram correr bem porque eles estavam ali na frente. E tem sim. Essa outra questão, né? De lá tinha os currais, como aqui tem também. Não sei se na meia tinha esse ano aí, né? Acho que provavelmente devia ter. Currais, ali que tu entra do lado e tal.
Isso.
Só que a galera acabou não respeitando muito, né? O meu tava para menos de 1h30, no D, se não me engano. E a Nath era menos de 2, né?
Menos de 2.
Então ela ficou muito para trás de mim. Então eu tive que correr muito lá na frente para poder entrar. E mesmo assim, Rui, na largada a gente teve problema. Para conseguir desenvolver a corrida, porque a via que foi largada, os primeiros 500, 600 metros, era muito estreito para a quantidade de atletas que tinha. Então, o fluxo
não era suficiente.
Ali. Era muita gente. E acabou, tipo, a gente acabou caminhando 100, 200 metros, assim. A gente perdeu, eu estava contando ali, eu perdi praticamente 1 minuto, né? Do
Nossa.
Tempo de prova, assim, nessa questão, no início de prova. Mas depois... tentei recuperar, mas é para recuperar 1 minuto na meia é bem difícil, né?
Quer voltar um pouquinho ali. Antes nós deixamos tudo no... O guarda-volumes funcionou super bem, né? Era por número também, muito bem identificado. Os banheiros químicos tinham uma grande quantidade. Sem papel higiênico, que eu achei um absurdo.
Sem
papel higiênico. Aí eu olhei pro lado, assim, tinha uma mulher que tinha cara, assim, de mãe, sabe? E mãe é meio MacGyver. Aí eu falei assim, moça, tem papel higiênico? Ela tirou um rolo imenso, tá aqui a minha mão. E pegou o papel, eu consegui. né? Que tem que ir no banheiro antes da prova. Mas muito organizado, assim, um lugar muito bonito, mas tinha realmente muita gente. Então, ali sobre o que o João falou dos currais, nós fizemos o aquecimento, que é a orientação sempre do treinador, né? É fazer um aquecimento pré-prova. E aí cada um entrou no seu ritmo. Porque, assim, é o justo, é o correto, é o honesto, né? Então, se o João ia fazer abaixo de 1,30, ele tinha no número de peito dele a identificação do curral. Uhum. E eu ia fazer, né? O meu curral era entre 1,45 e 2 horas, então eu entrei dentro do meu curral. Mas já entrando ali no curral, eu percebi que estava muito difícil de entrar. Pô, mas será que eles colocaram no espaço reservado para subir 2 horas tanta gente? Porque não estava cabendo o pessoal, porque foi mais difícil de entrar? Beleza, consegui entrar, largou. Mas daí, quando eu olhava para o lado, o pessoal tudo com... O meu era o F, que é um roxinho, assim, que é o subir 2 horas. Pessoal com G, H, sabe? Com outras cores. Do lado, eu ficava assim, eu não acredito. E é muita gente.
É o que aconteceu no Rio também, né? No Rio, a galera... Só que no Rio foi diferente, porque você largava por baias, né? Então, pô, a cada 5 minutos largava a tua baia.
Pronto, né?
Entendeu? Então fluía, e a via era grande e tudo mais. E lá não, largou todo mundo junto, assim, ó. Pra eu começar a correr, acho que deu uns 3 minutos. Ali, 3 minutos e pouco, pra aí eu passar o pórtico de largada e começar a correr. Só que começar a correr, assim, Rui, muito devagar, porque era muita gente. Você não conseguia ultrapassar pro lado, porque era muito fechado ali a via, né? E aí, no início, assim, a gente tentava fazer o possível para ultrapassar, né? Ultrapassar a galera. E aí eu começava a falar assim, não conhecia ninguém mesmo, só conhecia, sei lá, um ou dois brasileiros só, no máximo. E aí eu começava a falar, ándale! Pra galera.
Não para,
entendeu? Meu, cara, era muito difícil, Rui. E aí, assim, aí deu um...
Dá uma agonia, né? Dá agonia. Você querendo fluir a coisa no bar, né?
E aí a Nath, imagina, eu tava um pouco mais na frente, imagina a Nath, cara, tava mais lá atrás. Então, nossa, quando largou, então a galera foi, assim. Então, pra ela começar a correr, foi muito mais difícil do que eu. Eu consegui ainda sair um pouquinho mais pro lado. A hora que abriu a via, eu consegui passar o pessoal todo e conseguir dar uma recuperada. Então, os primeiros 800 metros de prova, Rui, foi muito difícil correr, assim, cara, desenvolver mesmo a corrida, assim. Então. E 800 metros de prova vamos contar ali, era um ritmo de 5 por quilômetro, né? Vai dar ali praticamente 4 minutos, entendeu? Então, querendo ou não, é bastante tempo, assim, né? Pra quem quer realmente fazer tempo, tem que tomar atenção quando for lá, largar na sua baia e tentar chegar cedo, cara. Chegar ali 15 minutos antes
ficar
de largar.
Mais na frente.
15 minutos antes de largar. A gente chegou 5 minutos antes de largar, a gente entrou no curral.
Né?
Então, entrar antes ali, ó. 15 minutos antes de largar, a galera já começa a se posicionar, já se posiciona antes, porque senão vai ter dificuldade de desenvolver a sua corrida, né?
Mas, eu acho que o meu teve um agravante. Essa não foi a minha meia-maratona favorita. Foi a meia-maratona que eu terminei, que eu estava mais preparada. Eu terminei pulando, tava super... Sobrou perna, assim. Mas a experiência não foi minha favorita. Porque o Rio e Balneário tem todo o meu amor, inclusive. Porque eu me estressei muito. E eu sou muito chata. Eu sou muito, muito, muito crica, assim, com o que é certo, assim. Eu fiquei muito brava, porque eu tinha um tempo proposto. E o meu caso, eu acho que foi um pouco mais difícil, porque o João tava ali na primeira porção, né? Quem ia fazer abaixo de 1,30. Então, ele conseguiu passar até uma boa galera. Eu não, porque eu tava na marca do sub-2, que é aquela marca maravilhosa, né? É o sub-2, é o que a maioria dos meio-maratonistas desejam e almejam. Porque a maioria das pessoas, na verdade, corre um pouquinho acima de 2 horas. Essa que é a real média dos meio-maratonistas, né?
Sim.
Então, eu ia fazer ali 1,50 e tal. Então, eu acho que muita gente acabou entrando no meu curral buscando essa marca, que é tão emblemática. Mas talvez, pô, foi meio injusto com quem estava preparado para fazer isso. Então,
atrasou vocês.
Isso eu achei meio desonesto, assim.
Isso foi um...
Porque daí eu tava no povão. O João ainda conseguiu passar o pessoal e aí encontrou a galera mais ou menos do ritmo dele. Eu não, eu tava ali no povão mesmo.
Você queria ir, mas não conseguia, né?
Porque eu ficava trabalhando. Então, eu me estressava muito. Então, acho que isso prejudicou um pouquinho a minha experiência, porque eu queria fazer um tempo legal. Eu acho que se você tiver junto com a galera do teu ritmo, é uma prova, assim, que vai te carregar.
É, muito legal. Gente,
assim. Meu, isso deve ser da hora. Se eu tivesse ido com o João, eu teria corrido com o pessoal do meu ritmo. Porque o João falou assim, não, a galera largou para 5h20. Entendeu?
Eu fiz o primeiro quilômetro a 5h20 por quilômetro, Rui, só para você ter uma noção. E a média de prova geral deu 4h16. De média deu 21.
O meu dava 8 no relógio, eu olhava assim, 8!
É, assim, primeiro quilômetro aí, tipo, claro, deu 800 metros, eu tentei dar uma recuperada ainda, tipo, baixou um pouquinho, senão ia assim, para 6 e pouco, assim. É essa, primeira, essa questão que atrapalhou um pouco, e quem ficou mais para trás com a Nath, eu não tive muito problema com isso. O patrocinador da prova foi é uma marca de banana lá. E eles estavam dando meia bananinha para os atletas. Tinha isotônico, que era Powerade, se não me engano, e tinha água cada... Gatorade. E tinha, acho que esse aí era a cada 7 quilômetros, se não me engano, que tinha isotônico. A cada 5 quilômetros tinha hidratação. Então, para quem costuma hidratar antes, né, acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Só que assim, a Nath, ela é um camelo, assim, ela bebe muita água. E ela não sentiu essa dificuldade porque tava frio, né? Sim. Então, assim...
E é uma garrafinha,
é uma garrafa de 500ml.
Assim, você pode carregar no bolso.
É, você pode carregar no bolso e tal. Então, acaba sobrando um pouco mais de água.
Eles mandam um copinho, é isso? Eles mandam um copinho da garrafa.
Não,
eles
mandam uma garrafa.
É a garrafa
então,
fechada.
Tanto isotônico quanto a água.
Garrafa
pô,
de
eu acho mesmo. Ótimo isso.
É excelente. E aí... A Nath ficou um pouco mais para trás, pegou muita gente passando e pegando bananinha. Então, a galera pegava, jogava a banana no chão, ou não conseguia pegar, e a galera pisava, amassava. Então, tava bem difícil. Tinha só uma questão que, na hidratação, como era muita gente, que era um ponto que eles poderiam melhorar. A via era grande, e eu acho que até em provas, se eu não me engano, até a maratona do Rio de Floripa tem. Que a hidratação dos dois lados, entendeu? Como é muita gente, tinha que ter hidratação dos dois lados para diminuir esse problema. Porque imagina, você tá correndo ali em volta de você, tem umas quase 50 pessoas e a galera, e muita gente atravessa na tua frente para pegar água, em vez de ir lá já pro canto, então acaba atrapalhando. Acabei pisando no pé de muita gente, assim, que atravessava na minha frente, assim, para pegar água. Eu pegava água e saía, assim, então. Já me direcionava pro lado direito, pegava água e saía, né? Tinha essa questão aí. Só que assim, não me atrapalhou essa questão de água e nada. Acho que a Nath se atrapalhou mais com essa questão de bananinha, porque é um risco. É um risco de você se machucar também, né? De escorregar ali, né? Então, essa foi a questão. Mas, no geral, assim, né, Rui, a minha impressão é que foi uma excelente prova pela experiência que ela proporcionou. Teve esses pequenos problemas, só que as outras questões, assim, de a largada, essa questão da bananinha, para mim não interferiu, assim, tipo, pela experiência que eu tive de correr em Buenos Aires, de vivenciar aquilo ali, os pontos turísticos que você passa correndo do lado. Isso que então,
eu queria te falar, vamos falar do percurso. Esse percurso, como é que era o percurso? Passava pelos parques?
É, a gente largou, como é que era o nome do bairro lá?
Palermo.
Era em Palermo ainda.
Só que Palermo, só que mais Buenos Aires, ele é compridinho assim, né? Palermo é um bairro bem comprido na Zona Norte. Tem vários bosques ali perto do aeroporto, bem bonito. A largada anterior estava confirmada para Palermo, porém era mais na parte norte. E aí eles mudaram mais para Plaza Italia, pertinho, né? Do Rosedal.
Perto do aeroporto, né? Perto do aeroporto.
É, e aí eles puxaram um pouquinho mais perto do centro. Com essa alteração, passaram mais ali na frente da Casa Rosada. Passei 3 anos na Casa Rosada, não aguentava mais. Tiraram a rodovia. Então, ele realmente desceu e subiu, né? A maratona, depois ela faz... Ela sobe, desce, vai lá para La Boca, mais para a região sul e sobe novamente. Então, a gente saiu ali de Palermo, pegou a Recoleta, que é o bairro seguinte, onde tem o cemitério da Recoleta, que é bem famoso. Sim. E aí, ele foi entrando no centro. Dentro do centro, ele fez alguns quebra-quebras. E esse aí também me estressou. Porque o centro de Buenos Aires, ele é muito antigo.
É muito antigo.
Também, pensando na época em que as coisas foram construídas, pense, o meio de locomoção era carruagens e cavalos, enfim, né? Não haviam carros. Então, as
ruas
são muito estreitas. Isso significa que, com a alteração da largada, tinha um pedacinho estreito, mas não tanto, que era a rodovia principal. Só que quando chegou no centro, isso afunilou novamente. A gente chegou no centro ali mais ou menos no quilômetro 4, 5. E aí ele foi dando algumas voltinhas ali para poder fechar 21 e 100 certinho, né? Inclusive ele passa três vezes na frente da Casa Rosada, na frente do Obelisco.
O Obelisco você vê três vezes, assim, ó.
Três
na
vezes?
Casa Rosada você vê
três vezes. Meu, tá na maratona.
É bonito.
Na maratona acho que dobra isso, então.
Toca tango. É maravilhoso.
Tinha rock tocando no meio da prova. Foi uma festa também. Assim,
só que ali então... eu me dava mais claustrofobia, porque nas ruas pequenininhas estava todo mundo amassado. Aí quando chegava na Casa Rosada, a Casa Rosada fica até numa praça, então tu consegue ver do outro lado também. E a gente passou três vezes. Então, tava tudo espremidinho no meu. Aí eu olhava pro lado, tava espremidinho do lado. Aí eu olhava lá, tava espremidinho do outro. Era muita gente. E aí alguém até me perguntou, ai, por que você não cortou por fora? Nesse ponto, eles fizeram eles fecharam realmente.
Gradeado, era gradeado.
Durante todo o percurso.
Percurso
bem
inteiro,
fechadinho.
Muito segura a prova, tá?
Sim.
Bem segura.
Grades, com as grades.
Eles não passavam os tapetes, porque a gente não sabia onde é que ficavam os tapetes, né? Então imagina, se eu não passo e aí perco.
A cada 5 km tinha o ponto de controle. E sempre tem. Teve uma corrida no México agora recentemente, né? Que teve, se eu não me engano, 30 mil participantes e 11 mil que cortaram o caminho. Identificaram.
Claro.
Pegaram metrô, pegaram. Então, assim, provavelmente teve alguém que burlou ali, só não divulgaram essa questão aí. Mas provavelmente deve ter. Alguém deve ter feito. Uma porcentagem, claro, menor, né? Só que, assim. Teve no percurso mesmo, assim, eu achei muito seguro. Tinha grade,
sim.
Tinha a questão de segurança de... não era policial, era os guardas, como se fosse guarda de trânsito mesmo, assim.
E em momento algum eu fiquei com medo, assim, que às vezes tem algumas provas que tu fica com medo que passa o carro perto, né?
Isso.
Não, tá fechadíssimo. Mesmo nas rodovias que tinha uma parte com carro transitando, né, que não dava para inviabilizar a cidade... era tudo gradeado, tudo muito bem fechado. Assim, em relação à segurança, sensacional.
Muito bom. E tinha sobe e desce também na prova, tá, Rui? Não era uma prova assim que tinha pequena. Assim, eu digo que era a subida que tinha era curta, coisa de 200 metros, assim, 100, 200 metros, algumas. E
mas
tinha
passagem sobre viaduto, ponte, essas coisas, não?
Não,
não.
Eram ruas mesmo.
Tiraram a subida da ponte, mas só que daí o que acontece? Tinha alguns. Você vai pegar, querendo ou não, uma pequena elevação, você acaba pegando um pouco. Mas eu achei, assim, sensacional, porque, assim, claro, como tinham vias que eram muito largas, então você tinha que cuidar muito nessa questão da tangência. Eu fechei 21,280 metros, né? Ela tinha 21,100. Porque é da World Athletics, né?
Sim.
Certeza, porque é a World Athletics. Então, eu tive um pouco mais porque eu tive que ficar desviando.
Eles fizeram alguma blue line? Não, não tinha marcação no chão, nada, né?
Não, marcação não tinha, assim, não.
Tá.
Não tinha,
Deus o livre se tivesse.
Se tivesse...
Imagina, todo mundo...
Mas mesmo assim, a galera é difícil de ver, assim, muitas provas têm a marcação, né? Só que tu tinha que fazer a tangência certinho, porque senão... Você acabava fazendo uns metros a mais. E como quando pegava um volume maior de corredores, era muito difícil tu fazer essa tangência, né? Deu quantos? Eu não lembro agora.
Deu 21,350.
Deu um pouquinho mais, assim. Então tem essa questão aí que também tem que tomar cuidado. Mas assim,
Mas, meu, teve gente assim que não tinha paciência. Porque assim como eu fiquei ali, mas eu ainda não sou uma corredora, tipo, excepcional. Mas tinha gente que nitidamente era muito mais rápido do que eu. Daí eles abriam. E assim, ó, e empurravam, tá? Porque era um mar de gente, eles empurravam, eu só ia atrás. Mas,
eles iam andando, assim.
Os caras, assim, tinha uns que eram até meio ignorantes, empurravam, assim, eu ia correndo, tipo, abri o braço e com licença, ia entrando, assim, mas ia fazendo, eu fiz bastante esse trenzinho, sabe? O pessoal ia abrindo, eu ia atrás.
Pra tentar se livrar dos mais lentos, né? Porque imagina,
a gente perdeu o tapete. Teve uma vez que eu quase perdi o tapete, porque daí eu tentei também ir por fora, assim. Dei o tapete, corri pra dentro, aí eu fiquei com medo de correr por fora.
Uhum.
E aí, assim, a dispersão, né, na chegada, né, a hidratação é a cada 5 quilômetros, né?
Sim.
Então, é 5, a cada 5 km é a hidratação, água mesmo, né? E a cada 7, se eu não me engano, é isotônico daí, tá? O Gatorade. Assim, a dispersão foi excelente, assim, Rui. Tipo, você tinha como fosse a maratona do Rio, é como se você fizesse a maratona do Rio lá, que a dispersão você anda um monte para pegar a medalha, pegar água, pegar, né, as outras coisas ali da prova, né, pós-prova. Então, foi excelente, assim, porque não acumulou a quantidade, não teve, assim, muito problema com isso, né? Então, eu achei que até que andava até demais, assim. E aí, para entrega de medalha, eles colocam algumas torres, assim, e fica o pessoal entregando a medalha, assim, né, para os atletas. E eles, conforme a quantidade, tipo assim, conforme você for andando, tinha mais torres de medalhas. Então, esvaziava aquela torre, ele passava para outra torre de medalha, e entregando, né? Aí eu trouxe até aqui a medalha que a gente
Oba,
que foi de lá, assim,
deixa
pra...
eu ver, deixa eu ver. Ah, bonita, bonita.
Essa
Bem,
medalhinha.
desenho
Bom,
nela aí
a fita dela, ela é costurada, né?
da.
Então, muitas são coladas, né? Então, essa aqui já
Ah, você
acaba sendo
pode
costurada.
colocar o tempo atrás.
Então, isso a gente não chegou a ver, porque dava para você contratar antes a gravação. E a gente foi
Certo.
lá tentar gravar na hora. Não, você tinha que ter
Você
contratado.
comprou, né? Não era de graça?
Mas, enfim, a gente não tinha visto essa questão de gravação
Um ponto a ser observado é: os fotógrafos brasileiros são
É, isso
sensacionais.
é verdade. A gente tem que
Ah,
tirar o
é?
chapéu para os fotógrafos brasileiros, tá?
Porque no Rio tinha muita gente, no 21 tinha muita gente. E eu tenho, sem mentira nenhuma, umas 200 fotos. Em Buenos Aires também tinha muita gente, é claro. Mas aí eu tenho três fotos que eu apareço. Três?
Como assim?
Eu
Eu tenho
apareci
três
um pouco mais.
fotos!
Eu
Gente,
apareci um
não dá
pouco
nem
mais.
pra.
Será que é por
Pensando que
causa da
deve ter um Olimpíada.
multidão? Que loucura isso!
Claro, eu acho que faltou mais fotógrafo na
Mais
prova, assim.
fotógrafos. Pois
Eu
é,
não via, eu
mas
nem via
mais
meus
turismo.
fotógrafos. Eu via um outro assim, ó,
Sim. Não,
no
eu
percurso.
posava, eu olhava. Ah, um fotógrafo. Eu posava. Não, tirava. Não, e aqui
Mas
no Brasil
assim.
os fotógrafos se jogam no chão, botam aquele ângulo bonito, faz aquela edição.
Não, não.
É, minha
Lá
boca.
eu acho que eles iam ganhar dinheiro legal, tá? Também.
Faltou.
Porque, assim, a qualidade das fotos aqui é muito superior de lá, Rui, a qualidade, né? A gente comprou o pacote de fotos, assim, se eu não me engano, eu tenho umas 5, 6 fotos, assim, minha, né? No Rio teve muito mais, assim, né? Sei lá, umas
Sim.
200, 300 fotos, assim. Claro que foi maratona, mas mesmo assim, né? Então, eu acho que isso poderia ser melhorado, né? Essa questão da qualidade das fotos, assim, eles iriam vender mais até nessa questão. E aí, você compra o pacote, você entra lá, né? Você pode ir no site ali, você consegue comprar o pacote de fotos ali, né? Pode pagar. Como a gente já estava lá, eu consegui pagar em pesos no cartão de crédito, né? Então, eu consegui
Oba.
pagar em pesos, Daí transformou lá em. Se eu pagasse em dólar, ia ser o dobro do preço, né? Eu paguei
Nossa.
6 dólares pagando em pesos, e se eu pagasse em dólar, dólar mesmo, ia ser, acho que 13 dólares, assim. 3
Nossa.
dólares.
Aí é 5 vezes 3, 15 vezes 1, quase R$ 70. Meu.
Ia ser uns.
Sou de humanos.
Então, daí 6 dólares foi barato pra caramba. Aí eles adicionam outras fotos da prova, da galera toda, assim, da largada também. Eu tenho umas fotos da largada que eu tô ali concentrado e tal, começando a iniciar a corrida, né? Assim.
É, eu tenho foto da largada também.
Então,
Mas parada.
é uma experiência muito boa que a gente recomenda bastante.
O chip é no número, né? Lá também.
No número.
Número. O chip.
No número.
Número.
E tem esse ponto também, o número de lá, Ruiz. Tipo, tomar cuidado, porque ele apaga também, tá? Ele é bem frágil nessa questão. Então, por exemplo, a gente tem experiência de Floripa, de
As provas da
Porto
Corre
Alegre,
Brasil.
as provas da Corre Brasil, lá daqui de Joinville mesmo. O número, ele não acaba não apagando, entendeu? Lá você tinha que tomar cuidado para não amassar, porque senão ia meio que ficar apagando o número, né? E
Meu.
então a qualidade do número daqui é superior de lá,
Achamos
né?
pelo menos.
A gente achou e não tinha furinho no número de peito, mas eu acho que nem precisava de furo, na verdade, assim.
É, eu usei o cinto, então eu fiz uma gambiarra lá e eu consegui
Usou o
fazer o
cinto
furo.
daí, precisou, né? Mas enfim, no geral, a prova, Rui, eu particularmente recomendo qualquer um fazer a prova. pela experiência de correr naquela cidade. Porque quando você passa de carro, você tem uma outra visão de quando você está correndo. É bem diferente, assim. É bem diferente. A gente, na cidade aqui, a gente consegue perceber isso. Imagina lá que tem pontos turísticos como Obelisco, Casa Rosada, assim. Então, é uma prova linda. Uma prova que vale muito a experiência. E pegar mais alguns dias para visitar os lugares lá também vale muito a pena. Né? Não,
passear.
A gente curtiu um pouco menos antes da prova, não tomava vinho, tomava mais suco e tal.
Só comia frango,
uma massinha, algo mais leve, e segurando, né, para tomar vinho, porque o vinho lá é muito barato, né? E aí depois da prova a gente foi curtir, né? Foi no tango, né? Num tango que foi contratado lá.
Fizemos tour dos bares.
Tour de bar. E aí foram celebrar o aniversário e tudo junto,
com
né?
Certeza,
já juntou.
Com certeza.
E a cidade, assim, eles, os argentinos, eles assim, recebem bem os corredores, eles são legais, assim, com o pessoal da corrida, se interessam pela corrida, ou como é que foi assim essa recepção?
É uma cidade turística, né, Rui? Então, acho que qualquer estrangeiro, eles já são muito receptivos, né?
Legal.
Eu acredito que o turismo movimente muito ali a cultura local, principalmente em Buenos Aires. Então, por exemplo, nós falamos português o tempo inteiro, né? Quando alguém não entendia, era geralmente um lugar mais afastado. Aí eu misturava o inglês, aí começava falando português, passava por um portunhol e terminava em inglês. Nós nos comunicávamos.
Sim.
E, assim, a cidade é completamente diferente. O pessoal parava na rua para assistir a prova, né? Uma coisa que você não vê, é muito difícil de ver aqui em Joinville, por exemplo. O pessoal reclama, na verdade, quando fecham as ruas aqui em Joinville.
Lá não teve esse problema, não. Porque eles informaram. Aqui também é informado, sim, tudo, mas só que o pessoal respeita, né? A gente entrava no Uber, assim, e tal.
O pessoal ficava feliz, pô, que legal, você participou, fez a meia maratona, correu.
Isso é muito bacana.
Isso, e assim, a gente, lá na Argentina, tá tendo muito problema com saques. E nas províncias ao redor.
Isso eu ia perguntar também, a questão política, né? Tá bem séria lá,
tá
econômica,
bem,
né?
Questão política lá, mas a gente, quando a gente ficou lá, a gente não notou isso, tá?
Em
Buenos Aires, né? É porque Buenos Aires é uma cidade autônoma, como a Ash falou, então tem uma segurança muito maior. Mas só que nas províncias tá tendo saques mesmo, assim, isso é normal que tá acontecendo, né, lá. Normal não, né? Mas as notícias que a gente vê daqui para lá também, a gente vê isso. Mas só que a gente não viu saques em Buenos Aires. Assalto, não teve essa questão de assalto, não teve. Teve alguns moradores de rua, assim, não vimos uma quantidade que a gente viu no Rio de Janeiro, é totalmente diferente, assim. O pessoal, o que eu notei de diferença, a gente foi num restaurante, né, por exemplo. Lá eles não têm muita higiene na questão de talheres, né? Como a gente tem. A gente é mais limpinho, a gente, né? Lá eles colocam o talher em cima da mesa, não interessa se vai usar de novo, não vai, bota em cima do copo, entendeu? Assim, então, né, a gente...
Aí tem que ficar limpando os talheres lá.
Mas a brasileira é bem mais crica, limpa, assim, né, com limpeza. A gente é herança dos índios, não dos europeus.
E a gente ficou 3 dias em hotel, né, ali em Palermo, e depois a gente ficou perto do mercado São Telmo, num Airbnb muito bom também que a gente ficou ali, então valeu super a pena, né, a gente tava perto de tudo, assim, ó, tava cheio de tudo.
Usamos muito metrô.
Metrô é muito barato, Rui, é coisa de 50 centavos, entendeu, a passagem, assim.
E é bom, né, funciona.
E, cara, assim, você vê, assim, que é uma cidade que você quer ir do outro lado da cidade, não sei aonde, lá você pega, é coisa de minutos, assim, ó.
O sistema de transporte público, ele é meio que único, então com o mesmo cartão que você usa o metrô, a gente pode utilizar o ônibus, que foram os locais em que o metrô não chegava, e se a gente fosse para fora da cidade também, na minha outra viagem eu fiz isso, você poderia usar o trem com o mesmo cartãozinho, e um valor também bem acessível. Então isso é bem legal.
Muito barato o transporte público lá. E a gente notou porque a gente andou de Uber, a gente andou de metrô, a gente andou de ônibus. Então, por exemplo, de Uber, dava um trecho lá que a gente via, dava 3 mil pesos. Aí você ia de metrô, eu e a Nath, a gente dava tipo 120 pesos entendeu? Então, é uma diferença absurda de transporte mesmo, assim. Então, o Uber se acaba pagando um pouco mais. A gente ia de Uber, mas por questões de segurança, muitas vezes. À noite, que a gente utilizava, né? Mas, assim, a gente andou de metrô à noite também, não foi... não foi, assim, não senti inseguro, assim, de andar em metrô, assim, né? Transporte na rua, assim, à noite. Que é uma cidade noturna, né? Eles têm, como é que chama a cultura deles lá, que eles dormem, acho que 2 da tarde, eles fecham todo o comércio, assim, e depois abrem de novo, assim, né? Acho que 4 da tarde.
Que é um estilo aí herdado lá dos europeus, isso, né, e tal. Tem isso, essa cultura,
exato,
né?
E aí, os restaurantes abrem, pra você ter uma noção, assim, noturnos, às 8 da noite, Rui. 8 da noite. A gente queria jantar, tipo, 7 horas, tava tudo fechado, entendeu? Então, a gente queria jantar e aí, não, beleza, tá. A gente espera abrir e tudo mais. A gente fazer outras coisas, assim.
O pessoal é bem noturno lá.
É bem noturno.
Ainda mais, assim, então, assim, ainda mais corredor, né? Que quer jantar mais cedo, né? Aí não tem jeito.
É, pra acordar cedo por causa da prova.
Pois é.
E aí...
Mas foi uma experiência muito boa que a gente teve. Voltaria a fazer para maratona lá, no caso, né? Eu quero fazer a maratona de Buenos Aires também, que é uma outra experiência também de correr a maratona de Buenos Aires. A meia foi sensacional, eu gostei bastante.
Mas você falou que na meia passou 3 vezes na Casa Rosada. Será que a maratona passa 6? Acho que não, né?
Não passa.
Meio que 1:30. Passa, é que eu acho que eles fizeram uma quebradinha ali para fechar realmente a distância. Só que a maratona, ela sobe, né? Lembra que eu expliquei?
Vai para mais longe.
Até lá em Palermo. E desce bastante até a Zona Sul. Então, ali no centro, a meia maratona fez tipo assim, ó. Fez um triângulo.
Certo.
Lá ele faz só um meio triângulo, né? Ele faz metade desse percurso. Então, passa 2 vezes na Casa Rosada. A meia passou 3. Uma quebra é menor, assim.
A largada vai ser no mesmo ponto ali, da meia maratona. Só que ao invés de descer no sentido do centro, ele vai subir. É ao contrário, faz umas quebradeiras ali. E aí você desce no percurso da meia maratona. É quase o mesmo percurso, praticamente, assim. Vai lá no Boca Juniors e retorna. Lá no Boca, Caminito ali e tal. Sim. E aí retorna pro...
Passa nos 2 estádios, né? Tem o Boca na Zona Sul e o River Plate na Zona Norte.
Legal.
É uma volta bem grande, assim. É legal porque, assim, você não... Você passa pela largada, pra você ter uma noção, na maratona, no quilômetro 12. Chegada e a chegada, entendeu? Então ainda tem, até você não passa mais. Você passa uma vez ali no quilômetro 12. Então tá no início da prova, diferente daqui de Floresta. Você passa no quilômetro 28 ali, né? Praticamente.
Uhum. Já, então,
então assim, é uma prova boa, assim, a energia dos corredores também é muito legal, assim.
São 2 visões, né? O João que conseguiu se colocar bem, ele gostou bastante. Eu gostei da prova. Ali no quilômetro 10 eu desencanei e falei assim, já era, não vai sair.
Se Deus quiser,
Daí eu só fui fazendo. Teve, né, quilômetros que eu fiz a 5 baixo, teve quilômetros que eu fiz a 5,45, principalmente nas subidinhas. Então, assim, eu falei assim, vou seguindo o ritmo. Sobrou um pouquinho de perna, mas é que eu passei metade da prova me estressando, porque eu me estresso. Então, a minha experiência ficou um pouco comprometida. Não, eu sou chata. O João falou assim, não, mas deu tudo certo.
Ah, foi legal,
Mas assim, foi o meu RP.
Mesmo assim,
foi a prova que eu estava mais preparada.
Com tudo isso ainda, tu pegou o RP?
Eu fiz 1:54 no relógio.
Isso com essa jantarada na frente. Sem eles, tu teria batido ainda mais baixo o tempo, é isso?
A programação era mais baixa. Tava até pensando, talvez, no 49, mas assim, só se desse. Mas era mais baixa, né?
Que legal. Pô, mas foi bem a beça, então, mesmo apesar de tudo, foi bem a beça.
Assim, a gente passou a semana seguinte caminhando, fazendo as coisas. Na segunda, a gente fez um tour de bikes, andamos 14 quilômetros de bicicleta, tranquilo. Foi sensacional. Só não foi
o legal da meia é isso, né? A meia possibilita a gente curtir depois, né? A maratona é que dá uma quebrada maior.
Mas veja que, pra mim, o desgaste, tanto é que o João não colocou treino pra eu fazer na terça-feira. Eu só fui treinar de novo na quinta, né? Então, eu demoro mais tempo para recuperar porque eu sou mais nova nisso, né? Então, o desgaste que a meia causa no meu corpo é maior. Então,
tá.
Mas eu fiquei super de boa, assim, tava bem. A gente até deu umas corridinhas na terça-feira, que só ele correu na terça pós-prova, para fazer uns vídeos e tal, para poder gravar para os anúncios.
Uhum.
É, mas bem tranquilo, assim. Achei. Foi uma excelente preparação, claro, né? Com um ótimo treinador. Foi bem bacana. Mas eu tive a experiência comprometida. No Rio, eu torci, né? Acho que o pessoal já sabe, mas eu torci o tornozelo e não consegui fazer os longos. Fiquei bem triste, assim. Eu nem ia fazer a meia maratona. Então eu fui, tipo assim, será que eu consigo? O João falou assim, não tá doendo. Tenta. Se doer, guarda. Então eu fui sem pretensão nenhuma de tempo. E foi sensacional. Eu fiz para 2:03 e aí o oficial deu 2:06, né? Mas, tipo, fiz acima de 2 horas e eu amei a prova, porque a experiência, eu não me estressei, eu só tava feliz e grata por estar ali.
Uhum.
Na minha primeira, que daí foi o balneário também, cara, na subidinha, subindo sem caminhar, deu, cara, que legal! E era a primeira, não era pra sentar o cacete, né? Pra fazer mais, pra não gerar um estresse muito grande no corpo. Também fiz 1:58 no relógio e 1:59 no oficial. Mas eu fiz, tipo, foram tempos mais altos do que Buenos Aires. Mas a experiência de prova foi muito melhor porque eu fui curtindo. Eu não estressei. Uhum. Eu estava grata por estar ali. Não que eu não estivesse grata em Buenos Aires. Mas é que eu sou muito chata quando as coisas não são corretas. E eu ficava muito brava. Aí eu olhava pro lado, assim, a pessoa com um número... Que era pra estar bem lá atrás, eu falei assim, Diego, como é que eu tô passando essa pessoa? Eu
passei advogada, né, cara?
Quase 6 mil pessoas. Saber, né? Eu fiquei muito brava. Nossa, eu fiquei muito errada. Aí isso prejudicou a minha experiência. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse jogado talvez com o pessoal rapidão, assim, rapidão, né? Com o pessoal, assim, do meu ritmo, aí eu teria amado a prova. Porque daí eu ia encaixar e eu tenho certeza que é uma prova que carrega.
É muito legal. Vale muito a experiência. Eu acho que, assim, Rui, é uma prova que assim, a gente gastou menos que Rio de Janeiro, tá? Só pra você ter uma noção. Mesmo com a inscrição de prova sendo mais cara. Praticamente uma vez mais cara, assim, né? Vamos botar assim no lápis, né? Mas, assim, é 2 vezes, né? Mais cara. Praticamente. Então, assim, pela experiência que a gente teve de ir lá, assim... Hoje, atualmente, tá valendo muito a pena para brasileiro ir lá. Uhum. É, se você dá para você viajar para lá economizando legal, tá? Então dá para você viajar com não muito dinheiro, assim, se organizar bem, ver a questão de passagem. Agora vai ter, parece que, uma low cost lá.
E viver que nem rico, né?
É, então assim.
Você... Pagão. Nossa,
na boa!
E assim, ó, é restaurante, cara, restaurante chique, que muitas vezes aqui em Joinville custa, você vai lá fazer uma janta lá, por exemplo, com a tua esposa e tal, um jantar legal, assim, com vinhozinho, alguma coisa, aqui daria uns 200, 250 reais. Lá, Rui, é coisa de 50, 60 reais, pra casal, tá?
Bem barato.
Boa, hein?
É muito barato. Bom. Então, assim, a parte
isso lá, isso lá em Pinto Madeiro, lá naquela região dos restaurantes lá, isso.
Sim, isso. A gente foi pra lá também.
Ali é mais caro.
Ali é um pouco mais caro.
Tá.
Só que em Belgrano, aonde a gente estava, perto de Palermo ali, tem uns restaurantes chiques e muito bons e baratos. Era coisa assim, Rui, de um jantar legal, assim, cara, 60 reais pra duas pessoas, entendeu? Cara, hoje aqui no Brasil, você vai almoçar, cara, você paga isso pra duas pessoas, entendeu?
Dá 30 reais
Lá tem essa questão de gorjeta também, né? Que você tem que dar gorjeta ali, né? Não é obrigado, mas...
A gente pagou.
É, a gente pagava, assim, porque era... Quando era
pra bom... Pra você se parte.
É.
Então, assim, vale muito a experiência pra quem quiser ir, tá? Se organizar, ver a questão da inscrição. A gente se organizou praticamente 8 meses antes, né? 9 meses. Já tava
juntando
dinheiro pra prova, né?
Uhum.
Então, assim, já estava organizando, assim, para poder fazer uma prova legal com uma economia, né? Então, cara, vale muito a pena, assim. Então, se organizar, pô, eu quero fazer daqui 1 ano, 2 anos. Cara, se organiza, dá certo, funciona, entendeu? Guarda um dinheirinho ali todo mês, porque vale muito a experiência, tá?
E assim, ó, aí agora eu coloco. se tá barato para viajar para a Argentina, fica o convite, porque tem uma prova que a gente está tentando ver aí com os alunos, que tem a distância da meia maratona e a maratona. Que você também vai ter a questão do real valorizado, e é em Mendoza, ano que vem, acho que vai ser o
É, a
nosso próximo
Maratona de
desafio.
Mendoza. Daí
A
eu
de
tenho.
Mendoza,
Legal, daí
isso.
pode também avaliar, porque seria legal o João fazer a maratona lá em Buenos Aires, né? Mas, pô, eu não corro maratona. Então,
É,
Mendoza é
então.
uma opção. E assim, olha, deixa eu tá.
Ainda não corre, ainda.
E assim, Rui, Mendoza, o percurso da maratona, você larga em 1.200 metros de altitude e chega em 700 metros de altitude. Então, assim,
Ladeira abaixo.
você vai descendo devagarinho, mas você vai descendo, né? Então, assim, é uma experiência. Essa é uma prova que há 4 ou 5 anos atrás eu já queria fazer. Eu já namorava essa prova aí no Instagram deles lá há muito tempo já. Então, é uma prova que eu sempre sonhei em fazer, né? E ter essa experiência, porque, cara, você larga ali no pé das montanhas ali, cara, as fotos ficam muito legais, assim, você correr lá e ter essa experiência. Então, a gente está tentando dar uma motivada nos alunos ali, tem muitos alunos que já estão se organizando. Vai ser dia 28 de abril, a Maratona de Mendoza. Aí tem meia maratona também, se eu não me engano, tem 5 e 10 km também, essa prova. Então, a
Jean,
gente.
Jean já está dizendo aqui que vai para a Maíra lá.
É isso
João
aí.
falou que vai com a Maíra. A Elisa aqui dizendo também. Partiu
Vamos tudo para lá,
Mendonça.
partiu Mendoza.
Já que o
O
Real
Pablo aqui também falando que
está
a Argentina é muito linda, país de muito conhecimento.
valorizado, né?
Mas indo para o sul, Pablo falando aqui, realmente. Ah, sim, os argentinos têm essa cultura, né, de leitura, tem muita livraria lá, né? Não sei se ainda tem, mas tinha, né? Mayra também, nós vamos para Mendoza. É, o bom de Mendoza é mais vinho ainda do que em Buenos Aires, né? Lá é vinícolas
Ui,
e.
dá para trazer vinho na mala de mão. Fiquei chocada, porque o internacional não pode, né? Eu lá botando meu shampoo, condicionador em potinho de 100 ml. E aí a galera falou assim: não, nós estamos levando vinho na mala. Compramos, trouxemos vinho, alfajor, um monte de coisa. Não sei como coube naquela mala.
E ninguém
Jogamos roupa e meu
perguntou.
tênis para abrir espaço, assim. Tentamos na mala para fechar. Voltamos com cada um com três casacos, duas calças, mas trouxemos os vinhos. E dá para trazer. Te teria deixado espaço na mala, se soubesse que poderia. Então fica a dica.
Levou uma mala extra na
E
próxima.
aquele negócio, né? Para quem tá muito acostumado com as provas aqui, né? Em Joinville região, quer ter algo diferente. Ah, não quero fazer uma prova nos Estados Unidos, que é dólar, etc e tal. Cara, aqui do lado, ó. Aqui do lado, Buenos Aires,
Prestígio.
Mendoza, entendeu? Dá para ir de carro ainda também. É um pouco longe, obviamente, né? Mas dá para ir de carro. Tem muita gente, os brasileiros, os próprios brasileiros aqui, vão de carro, né, para lá. Então, assim, vale muito a pena ir
É
para
se
lá.
organizar, né? É se
Organizar,
organizar, se planejar, que dá para fazer.
selecionar. É aquele negócio que a gente fala, né, Rui? Se planejar para uma prova legal como essa, vivenciar essa experiência, né? Sai, pô, começa a focar numas provas específicas. É legal a gente curtir as provas aqui, é bacana, tudo mais.
Prestigiar também o evento,
Prestigiar e
né?
tudo mais.
Dos nossos colegas organizadores.
Mas assim, se organizar para uma prova como essa, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, como é muito diferente, é muito
Quer
fora do.
Curitiba, Florianópolis? Escolhe uma ou duas provas alvo e treina para a prova para
É, se
extrair o
prepara para
melhor dela.
ela. Então, no Rio, assim, a gente deu o quê? 2 meses e meio, praticamente, para meia, né? Então, a gente, pô, conseguiu recuperar legal, né, do Rio, né? Porque a gente tinha feito a maratona, daí fiquei uma semaninha off para dar uma recuperada, aí depois voltei a treinar de novo, aí você entra num ciclo de novo, né, de treinamento. Mas, e cara, eu fiz a minha melhor, mesmo com os problemas que teve iniciais, foi a minha melhor meia maratona que eu fiz na vida. Foi a mais rápida que eu fiz. Então, assim.
E assim, eu acho que essa questão da experiência é muito você curtir treinar. Mais do que, porque, por exemplo, eu tenho uma medalha, mas nem sei onde está a minha medalha.
É, ela perdeu a medalha.
Tá aqui em
Tá
casa.
no meio da.
Sério?
coisa.
É o João que desfez minha mala, não sei onde é que tá.
Mas a minha tá aqui, ó. A minha tá aqui.
Mas
ó.
A medalha não é o grande troféu, é a experiência que a gente vivenciou lá. Não precisa necessariamente ser uma prova fora. Mas se tu escolhe, por exemplo, a meia de Joinville, que eu achei a coisa mais bacana. Esse ano eu fui de bicicleta pra ver o pessoal, pra gravar e tal. Pô, escolhe uma prova, treina para aquela prova, vivencia aquela prova. Floripa, a galera foi lá, pensou, treinou para aquela prova.
Foi bem,
e foi um evento, sabe?
Então, ótimo.
Se Curitiba, se, às vezes, se tu der pau todo final de semana, né? Porque corredor é muito ansioso, a gente quer participar de tudo. Mas se você participar de prova todo final de semana, talvez isso te limite de participar de umas coisas bacanas, umas experiências um pouco maiores. Então, o que eu acho que é legal? Você gostar de treinar. Então, no final de semana, você vai fazer tudo que você gosta, né? Você está treinando porque você gosta de correr. E não que todo final de semana tem prova, porque a medalha tem um monte na parede. Mas as memórias que ficaram, as experiências que a gente passou, o RP... Tipo, que coisa maravilhosa, tu faz o treino e quando chega, meu, deu tudo certo, eu consegui. Isso, essa é a experiência que a corrida proporciona e é isso que a gente tenta passar, que é a minha parte favorita da corrida. E que pena que a gente não pôde estar em Floripa, porque foram muitos alunos.
Foram 12 alunos praticamente, fazendo meia maratona, né, turro, né, Rui, correu bem pra caramba. Sim. Né?
Não, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E Floripa tava linda, o dia lindo, tudo lindo, meu, tava incrível.
Tava clima de RP mesmo, né?
Pô, que delícia. Tava, meu, nossa, tava um negócio.
Tudo reunido junto e tal,
foi muito legal. E ainda mais assim, né, celebrando aqueles que pela primeira vez, né, o caso do Gambetta lá, enfim, celebrar também esses momentos é muito legal, né, a galera curte, enfim, vai todo mundo, ajuda, é um barato.
Uhum.
Enfim, mas legal, vamos fechar aqui nossa conversa, agradecer. Ó, o Hélio tá dando uma sugestão que eu achei bem interessante, ó. Faz o sorteio de um vinho aí.
Oi, eu levo aqui assim, ó. A gente trouxe 3 vinhos, um já foi, só tem 2.
Ah, já foi, eita. Pensou?
E assim, então, a gente queria trazer mais, mas só que a gente ficou com receio de não conseguir trazer.
Fica a dica para Mendonça, né? Fica a dica depois do Mendonça.
Fica para Mendonça. Mendonça pode ser que a gente faz, né?
Trazer um para sortear entre os alunos. Entre os alunos.
Entre os alunos, né? Isso aí. Verdade.
E de um tênis também, a Mayra não quer mais nada. Que legal,
aí,
alemão.
Aí vai depender, olha só, falando sobre tênis, Rui, lá tinha propaganda em vários pontos da cidade, principalmente em Palermo ali, do Float Max, da Fila, aquele amarelo.
Ah, sim.
Tem esse amarelo. Então, cara, vários pontos da cidade tinha propaganda dele, Fila Float Max, aí tava o tênis ali.
Amei,
só imagem.
Muito bom.
Acho que eu vi uma foto do teu Instagram que você postou lá, acho que foi.
Sim.
Bem legal, bem legal. E é isso, é que você falou, a Nath comentou, né, que a cidade tem essa coisa do esporte, né, galera muito praticando esporte, é bacana isso, né, a gente sentir que uma cidade voltada, assim, para a prática esportiva também dá uma outra energia para a prova, né? Cria um clima gostoso. Isso mesmo, muito bom. Mas é isso. Vocês querem fechar aí, contar alguma história que vocês não contaram até agora, que vocês gostariam de destacar, fazer algum convite? Fique à vontade.
Saber como é que funciona a consultoria, como é que...
Isso.
Para fazer esse tipo de preparação que a gente faz, né? Que o Rui faz, os outros alunos também, só clicar ali no meu link da bio, entrar ali, que a gente troca uma ideia, tem ali o contato ali para a gente bater um papo aí para ver o teu nível, para ver se é para você, e começar a se preparar realmente para essas provas, assim, e ter, vivenciar essas experiências que a gente teve, que o Rui tem, que os outros alunos também têm.
Muito legal. Amanhã tem vídeo novo no canal, eu vou contar para vocês o tênis que eu usei para correr a meia maratona de Floripa, e é um tênis que me surpreendeu demais.
Ah, é?
Mas é amanhã no vídeo da meia.
Show.
Galera, é isso. Bons treinos, boas corridas para vocês. Ótima noite.
Valeu, galera.
Valeu demais. Valeu. Boa noite.